Aí a gente aqui na comissão, como eu tinha estava te explicando antes, a gente tem como objeto apurar esses possíveis fatos de violação de direitos humanos, ou então assim, algum caso que você conheça de professor, funcionário ou estudante que tenha tido algum tipo de perseguição naquele momento, né? Os que tiverem, que não forem afeitos à universidade, a gente anota aqui, aí vai passar para a comissão estadual, tem a comissão da OAB. No simpósio da ANPUL nacional, que vai ser em Natal, agora em julho, a comissão nacional vai vir para cá, lá para Natal, e a gente eles vão fazer uma audiência pública, né? Então é interessante você, se, também a gente, quem puder participar, mas a gente vai encaminhar tudo aquilo que for apurado, que for de conhecimento dos depoentes, aí a gente vai depois fazer um relatório. Só para título de registro, assim, você entrou aqui como estudante, né? Que ano foi?
1974.
74. No curso de Pedagogia.
Letras. Fui fundador, aluno fundador do campus.
Funcionava aqui em Caicó, né? E como professor, você entrou?
Em março de 80.
1980. Antes de entrar na universidade, você teve alguma experiência no movimento secundarista, de atuação, de participação?
Não, não. Eu trabalhei em teatro, mas eu acho que eu já era professor da universidade, já. Não, não, peraí, desculpe. Eu trabalhei em teatro quando era professor do Estado. Eu fui professor do Estado de 74 até 78. 74 a 78 eu era professor do Estado. E eu, nessa época, eu trabalhei num grupo de teatro.
Sei.
Eu vou me ater a três períodos que eu me lembro. Em 2000, meu Deus, a minha mente está. Em 1964, depois do golpe, foram presos três pessoas aqui em Caicó: Alfredo Ribeiro de Faria, Mário Edson e Beto Barbeiro. Essas pessoas pertenciam aos chamados Grupos dos Onze, que aqui em Caicó funcionava, mas pessoas que tinham realmente ideologia eram poucas. Aquelas pessoas que tinham ideologia, cinco ou seis pessoas, principalmente no, na área de comércio do centro da cidade, eles formavam seus grupos, às vezes com pessoas que estavam ali sem realmente sem nem saber, como o tio meu também estava no estado, porque esse meu tio colocou o nome dele. Então, o que se pode dizer que realmente era uma pessoa que tinha ciência e tinha ideologia em Caicó, chamava-se Beto Barbeiro. Barbeiro que militava aí no centro da cidade.
Ele era militar, assim, PCB,
Mas eu não sei se eu acho que era PTB, Partido era
não,
provisório, não era PTB.
PTB.
Então ele militava. Quando foi, você sabe mais do que eu, sobre Brizola formando o Grupo dos Onze, né? Através do Era do Rádio, né? E eles começaram aqui a fomentar isso, mas naquele ano, do centro da cidade, do centrão mesmo, ao redor ali do mercado, pegava colegas. Meu tio era Ourives. E Beto Barbeiro, tinha outro, tinha Antônio Relojoeiro, que já faleceu, também pertencia. Tem um que nega hoje, mas me disseram que ele foi muito atuante, que foi Sebastião Viola, baixo viola. Hoje ele está com Alzheimer, ele não se lembra mais de nada, mas foram uma vez antes dele ficar doente, ele ficou
Tem muita gente nessa época que
escondendo.
já está, a gente não consegue depois,
Não
que já
consegue, ele está
está
com Alzheimer.
pertinho, legal, vai.
Então, essas pessoas que eram comerciantes, uns eram profissionais ali no centro da cidade, formaram o Grupo dos 11. Eu não me lembro se tinha dois ou três ou quatro grupos. Quantos grupos tinha? Mas tinha pelo menos mais de um. Então, num jogo de futebol, no Alfredo Gugel, que era um campo de futebol vizinho ao Colégio Diocesano, foram presos Mário S. e meu tio, Alfredo Ribeiro, e Beto Barbeiro também. Eles foram levados para o exército, deram depoimento, e eu não sei por que
entregaram. Aqui em Caicó,
mesmo batalhão. E eu não sei por que entregaram ele à justiça comum. Depois, quando o Teófilo saiu do exército, na madrugada ele fugiu para Alagoas. Tinha um tio meu que morava em Alagoas, em Penedo, e tinha uma fazenda, e ele fugiu, saiu de madrugada. Quando ele chegou em casa, de madrugada, ele disse, pai, vou deixar ele aí, não sei. Eu me lembro bem dessa, eu tinha 14 anos, e me lembro bem dessa operação. Minha avó chorando, e todo mundo, ninguém dormiu nessa noite. E saiu com ele, e ele foi embora para Alagoas, e ficou muito tempo em Alagoas. Depois, e quando ele voltou, que já tinha passado, parece que ele ainda prestou um depoimento no 16RI, em Natal. Bom,
o pessoal ia para lá.
Esse é um período.
Sim, né? Esses três estão, você falou que de Mário vai em Natal, tem que ir. Esses outros dois estão vivos ainda?
Então, não. Nasceu, foi embora daqui, faleceu fora e Beto já morreu. Só tem Mário S.
Só tem um vivo desses três, só tem um.
É que é o que ele...
Não.
Não, sim, que é o...
É, Mário Edson Dentista.
Dentista.
Então, nesse período, eu frequentava muito a oficina de origem do tio. Eu ouvia essas histórias e comecei a me corresponder com uma menina de Recife. E a nossa correspondência era exatamente falando do movimento. E ela me contava tudo que acontecia no Recife. Engraçado que eu tinha uma inveja de não participar disso, né? Quando eu sabia das passeatas, que ela estava, que saiu do trabalho dela e foi para passear, até a polícia chegava e elas corriam. Eu tinha inveja de participar mais do mundo. Bom, isso era 64. Não, aí essa minha correspondência era 66, já 67. 68, eu já participava um pouco do movimento estudantil. E tinha uma sede da União Estudantil Caicoense, ali perto do São Francisco, e um dia a gente estava na reunião. E eu tive uma discussão com o Rui Santos. O Rui Santos é uma pessoa que foi prefeito. Ele foi prefeito de Serra Negra, foi. Ele era até secretário de Vilma, que faleceu no acidente, eu não sei se você.
Rui
Pereira dos Santos. E Mondial Calada.
Ele foi prefeito de Serra Negra também, né?
Prefeito de Serra Negra, foi. Então, Rui, Salomão Gugel, você podia também. Eu vou indicar para você conversar com ele, Salomão Gugel, Jaime Calado e outras pessoas. Nós estávamos nessa reunião. E eu peguei uma discussão com o Rui, me chateei, me levantei e entrei na casa, porque nós fazíamos a reunião no armazém, que uma senhora alugava para a gente. E aquelas bodegas antigas desativadas. E o banheiro era na casa da senhora. Quando eu estava no banheiro, a senhora bateu a porta e disse, meu filho, a polícia, ela chama de polícia, a polícia chegou aí, está aí, vocês saem pelo muro, e eu saí pelo muro. E o exército foi lá e recolheu álbuns de fotografia e toda a documentação da pessoa. Não levou ninguém, mas algumas pessoas dessas foram depois,
prestar
depoimento. Não sei bem quem, mas... Salomão, acho que vai lhe dizer, talvez Cícero Gomes, que estava lá também. Então, eu me correspondi com essa menina. E aí começou a chegar carta aberta. E na segunda carta aberta, eu me apavorei e não respondi mais. E tive a oportunidade de mandar dizer a ela que ela não escrevesse mais para mim, não ia mais escrever para ela, porque tinha uma prima dela. Uma irmã dela veio a Caicó, ela era com os parentes aqui, e eu me dei pela irmã dela que ela não escrevesse mais nada para mim. Ou então a gente podia começar em outras coisas, mas não mais nada sobre política. Eu ainda recebi duas cartas abertas. Eu ainda tinha umas cartas dessas até há pouco tempo. Ela contando tudo de lá. Bom, isso foi um momento, foi em 68.
Depois vai endurecer o regime, né?
É, 68.
Sim, no final do ano.
68. Aí, em 68, eu fazia o segundo ano científico, quando, um dia, essa turma que eu estou falando, Salomão, Rui e várias pessoas, eles fizeram passeata. Eles organizaram a passeata, passaram no SEJA, passaram no Santa Terezinha, passaram no SEJA, passaram no Diocesano, chamando a gente, a gente saía da sala de aula correndo, e a gente desceu na Coronel Martiniano, dobrou ali à direita e foi até a Praça da Liberdade, até o Coreto. O exército foi para a rua. Ficou uma fila de soldados na Coronel Martiniano, e a gente passou cantando o Hino do Brasil. Eu estava nessa passeata. E lembro bem uma frase.
Os caras dos dois lados.
Ficaram.
Vocês passavam que nem corredor polonês.
Era só a gente, só a idade da gente. Todo mundo numa alegria incrível. Parece que a gente foi uma festa. Né? Parecia que foi uma festa, eu ia lá. Na Coronel Martiniano, na Siridó mais não. A gente dobrou para Siridó. E eu lembro bem do discurso de Salomão. Salomão subiu no coreto e disse a seguinte frase. Enquanto o soldado toma no Vietnã, colegas nossos estão tombando no Rio de Janeiro. Militares estão matando colegas nossos, que foi exatamente o dia anterior, porque a gente não sabia que foi a morte de Edson Luiz, no calabouço. Né? Foi logo após a morte de Edson Luiz que foi essa passeata. Não foi 68 a morte de Edson Luiz? Aí houve essa passeata aqui.
Tem um relatório de um projeto de pesquisa de história oral no Labordó que conta esse episódio, que foi essa passeata que houve em Caicó um dia após a morte do estudante. Foi desencadeada por...
Rui, Cesar. Eu não me lembro um dia, porque naquela época a gente não tinha essas informações tão... E as informações eram piores ainda, né? Mas só sei que foi pós-morte de Edson Luiz. Eu não me lembro se foi no outro dia. Bom... Eu participei disso e fiquei meio alienado, né? Não participei mais de nada. É, Salomão foi embora, a Rússia, né? Saiu daqui para a Alemanha, foi para a Rússia. E o pessoal Jair também e Rui Salles foram embora de Caicó. Veio à universidade, em 74. Mas a universidade aqui, a gente sabia que tinha pessoas. Sempre tinha um militar na sala da gente.
Sempre tinha,
nunca vi tanto militar estudando naquela época. Ou mulher de militar ou militar. Todas as salas de aula, em todos os cursos tinham.
Mas ele estava assim, você lembra se ele estava frequentando regularmente? Ou tem casos assim de que o pessoal aparecia esporadicamente na sala de aula e depois sumia?
Não, eles aqui frequentavam. Eles frequentavam, mas. Depois a gente sabia que eles não estavam no matriculados normalmente no curso, porque eles apareciam assim, de repente eu fizeram vestibular. Né? Não faziam mais vestibular, de repente eu estava assistindo aula de literatura e tinha um militar, no curso de letras. Por que é que ele está assistindo aula de literatura na minha sala?
Conseguiu o arquivo da ASA aqui. Estava aqui no arquivo do SERI. Assim. E aí fiz principalmente estudante, aí a gente vai dar uma analisada aqui.
Pois é. E nós tínhamos um professor que o pessoal dizia que ele era dedo duro. A gente tinha um pouco de restringir a esse professor. Inclusive, até o meu colega, tem pouco tempo aqui. Professor Fidelis, aí não sei, eu estou dizendo isso, mas ninguém nunca provou que Fidelis era dedo duro. E a gente tinha medo de Fidelis, porque Fidelis tinha vindo de Brasília, trabalhava no Senado, chegou aqui. E a gente tinha medo. Tinha cuidado com Fidelis, porque alguém. Aí tem aquelas histórias, alguém viu Fidelis na Vila Militar, entrando numa casa de um oficial.
O senhor sabe dizer se ele ainda está por aqui?
Tá, ele deve estar aqui. E então pronto, aí foi esse período, nunca houve nada. Sim, aí nesse período eu tive um problema com o diretor do LUNAC, que era o SEB, naquele tempo era o LUNAC. E teve, e eu fui chamado por...
Quem era, cara?
Foi Zé Mário. Eu, na minha época. E eu fui chamado por um... E essa pessoa era daqui, era até um amigo meu. Ele, de repente, ele disse que ele era da universidade, mas ele... Eu não aborrecesse mais o diretor, porque eu podia me dar mal.
Foi em que ano esse desentendimento, só se recorda?
Não me recordo.
O senhor era estudante?
Estudante, entre 74, não, 74. Isso foi 76, 77, já perto de eu sair, porque o primeiro diretor não foi Zé Mário, o segundo Zé Mário foi o terceiro diretor. Ele chegou e ele foi muito claro comigo. Que eu ficasse na minha. Se não. E eu não entendi pessoal. Não entendi nada político. Nada político.
Tinha era... depoimento que a gente tem na sala de funcionário, que a gente está curando ainda, mas aí Diógenes disse para ele assim, ah, é melhor você não ir para frente para cá, porque você não vai ter mais futuro aqui na universidade.
E era Diógenes o Heitor, né?
É, pronto.
Na época que Zé Mário foi diretor aqui, Diógenes era o Heitor lá. Então, pronto, eu tive esse... uma ameaça, né? Você não vai mais aborrecer o padre, né?
Mas assim, movimentos maiores começam, tipo... aquela passeada que você mencionou não. Aqui no Sérgio...
Não, até quando não houve mais movimento maior, não. Tinha associação dos alunos, do universitário, tinha a UCA, Associação Universitária de Caicó... Promovia-se festa, teatro, houve teatro universitário, mas não houve mais movimentação política, porque a gente se pelava de medo. A gente se pelava de medo da universidade. A gente todo mundo cochichando, aquele cara que chegou assistindo essa aula hoje. Então a gente... E eu fui, sim, aí eu fui, aí eu já professor, 80, né?
Sim, aí já tinha, por exemplo, o ator, já tinha...
Quando eu era aluno?
Não. Quando você entrou, porque a Duna é de 79.
Não, quando eu entrei, tinha a Duna. Quando eu entrei aqui, houve... Eu entrei em março, acho que houve uma greve grande em abril ou maio. Foi uma greve que a gente saiu muito bem com o Esté Bueno, dando um bom aumento a gente. E eu já me associei na Duna, eu já fazia ponto daqui para Natal. Quer dizer, eu já era representante, que era até Ricardo Pinheiro, que era que vinha muito aqui. E eu me lembro que eu fui uma assembleia da Durne em Natal, e depois dessa assembleia houve um negócio no calçadão. Nesse tempo tinha um calçadão na João Pessoa, né? Ali tinha calçadão, tem um calçadão que você se lembra que não está calçadão. E houve ali uma reunião da gente, no calçadão. Tipo, e quando eu cheguei a Caicó, aí isso eu não sei se é verdade. Tinha um filho da mãe aqui, professor, que era aqui militar, e ele veio me dizer que meu nome estava aqui no quartel, porque eu estava participando de um ato público em Natal, fui fotografado, etc, etc. Eu quase que eu morro de medo. Mas como a gente não acreditava muito nesse filho da puta, e ele disse que tinha... Aí eu fui chamado também, eu fui lá, mas eu sofri de militar, me saí bem, vou ser cuidado, você vai ser chamado.
O senhor lembra o nome dele?
Você me lembra, Gilvan Borba. Eu não sei se Gilvan é da física, não sei se ele já se aposentou em Natal. Gilvan Borba. E Gilvan disse que eu ia ser chamado, né? Quando eu voltei desse ato público de Natal, ele disse que eu ia ser chamado. Nunca fui chamado, graças a Deus. É mais ou menos isso que eu sei aqui de Caicó.
Aí, você não, nesse período assim, você não tem nenhum tipo de conhecimento assim de uma ação mais específica de cerceamento da liberdade de expressão, assim, contra algum caso mais específico, contra um professor, contra aluno, funcionário, que você se lembre, assim.
Não, porque o pessoal era muito pacato. E o pessoal daqui, que era professor, naquela época, nós tínhamos poucos professores aqui, era padre e juiz. já era o pessoal mais da direita. O padre não, mas juízes eram mesmo. E os professores que vinham de Natal, as pessoas chegavam aqui e davam aula embora, né? Eu não disse assim, não conheço nenhum caso não. E assim específico, né? E havia o cerceamento geral, né? Nós éramos cerceados o tempo todo, né? Ninguém podia conversar nada, mas
A gente tem essa possibilidade de, por exemplo, se o funcionário, como teve lá em Natal, um funcionário, não, que eu poderia ter seguido a carreira, mas aí, nesse caso aí, né? Aí eu sob pressão, pedi demissão, e aí fui prejudicado e tal. E aí a gente tá
Aqui,
vendo.
eu acho que não. Inclusive, até no início mesmo dos séries, em 74, eu tive um grande desentendimento com o primeiro diretor. Eu o enfrentei. Até hoje, ele não fala com o Pátio Medeiros. Você já ouviu falar em Pátio Medeiros aí, né? Até hoje, ele não fala comigo. Nós não nos cumprimentamos. Eu me levantei numa aula de sociologia, porque ele disse que ninguém podia dizer que os países daquele tempo da Cortina de Ferro, né? Era chamada Cortina de Ferro, ninguém podia dizer que eles viviam sem liberdade, porque ninguém sabia o que acontecia lá. Aí eu disse, já é a falta de liberdade de que não tem, porque não, a gente não pode saber nada deles, porque não. Aí isso foi um bate-boca, porque ele era arrogante e era megalomaníaco, ele não aceitava que ninguém o enfrentasse. Já tinha havido um episódio que um dia eu estava marcando uma aula de EPP, que eu detestava o PP e o professor, e ele mandou um funcionário me dizer que eu fosse para a sala de aula. E eu disse. Eu era hippie na época, eu usava. Eu era o hippie da universidade, roupas de. E eu
Até
disse.
pior disse, ah, a galera usava o cabelo comprido.
Eu tenho cabelo aqui. Eu disse, e pedi para falar com ele, quando ele me introduziu na casa, ela disse: o senhor mandou me chamar? Ele disse: não, eu mandei você assistir. Ela disse: não vou não. Aqui a universidade é um curso maternal. Eu já tenho 24 anos, eu sei o que eu devo fazer, eu sei se eu devo não ter prova nessa disciplina, eu sei se eu devo ou não. Ele começou a gritar: moleque, atrevido, se reteve da minha sala, bababá. Eu disse: vou me retirar, agora não vou para a sala de aula. E não fui. E por isso, depois que ele foi me ensinar, depois de 1 ano, que ele foi me ser meu professor de sociologia, ele pegou ele novamente esse embate sobre os países da Cortina de Ferro. E houve não foi só esse houve mesmo uma discussão forte e ele perdeu. A turma toda viu que ele tinha perdido e ele não admitia perder para ninguém. E ele me reprovou.
Sim, isso que eu ia perguntar.
Ele me reprovou. Quer dizer, me reprovou, mas não fui reprovado. Porque quando eu fui me matricular, depois de uns 2 períodos que eu precisava desse. Lá estava faltando uma nota. Faltando uma nota. Só tinha 3 notas. 2 notas. E eu tinha prova. Aí eu fui para a diretora, já era outra direção, e eu provei. Isso foi para Natal, para Aldar, levaram o documento, com a nota aí, colocando a rubrica dele, e colocaram isso no nome. E eu não fui aprovado. Mas ele fez isso para me aprovar. Ele nunca ia imaginar que quando eu fosse precisar dessa
E
disciplina,
ainda tem o registro.
ainda podia. E me reprovou, filho da puta. Pronto, desculpa, estou gravando. Então, pronto. Mas isso não é política, né? Isso não foi nenhuma. Quer dizer, eu
Não,
estou.
mas fazia parte, né? EPV foi aquela disciplina que foi
É,
criada e
foi
tal, para
criada para
isso.
isso, né?
Sim, aí você citou, por exemplo, o Salomão Rogério, que a gente já tinha relacionado aqui. Você lembraria, poderia citar assim, outros nomes de pessoas que a gente possa pegar depoimentos sobre essa época, assim?
Olha, Cícero Gomes de Faria, que é um professor aposentado daqui, ele participou mais ativamente do que eu da UEC, da União Estudantil, e morou na residência universitária. Você sabe que a residência universitária sempre foi foco, né? Foi um foco de pessoas com ideologias, né? Que Rui morava lá, Jaime morava lá e Cícero morou um período lá e ficou muito ligado à casa do estudante de Caicó.
Cícero é seu pai também?
É?
É seu parente?
Cícero é parente ainda.
Pelo sobrenome.
É, meu parente ainda. E o Cícero eu acho que pode dizer alguma coisa. Tem uma menina, que eu acho que ela se lembra de muita coisa, mas eu não sei se ela ainda vem a Caicó, Lucinete Veras, que ela sempre foi a secretária. Ela foi a secretária durante todo o tempo da UEC. Lucinete era secretária.
Ela está em Natal.
Lucinete passou 10 a 15 anos fazendo pedagogia. Quando houve a jubilação, o jubilamento, eu acho que ela, não sei se ela terminou, mas ela passou uns 15 ou 20 anos fazendo pedagogia para morar na residência em Natal. Né? Mas eu nunca mais ouvi falar de Lucinete. Eu não tenho mais família aqui. Mas isso pode saber de Lucinete Veras.
Cícero, você tem o... Você pode fornecer um telefone dele?
Aqui, agora
pode
não.
Depois, não.
Agora
pode
não,
depois,
mas eu tenho. Para
o celular que a gente vai entrar em contato com ele. Assim.
É,
então, a princípio era isso, assim, né, Dirceu? Que a gente está fazendo levantamento das pessoas.
Sim, tem o Max Ribeiro de Faria, que é filho do meu tio, Afrito. Eu falei com ele antes de vir para cá.
Ele é professor de geografia da ECAM.
Da ECAM. Eu falei com ele antes de vir para cá. Ele disse, não, se quiser eu vou lá. Mas Max não sabe muita coisa, não. Era muito criança, né? E eu discuti com ele, isso não precisa ser nem isso aqui, gravado porque não é mais, mas se você quiser gravar. Eu discuti com o Max uma coisa, porque minha dúvida, porque para mim, que Alfredo foi preso por um delegado chamado Duval, que era da polícia, Polícia Estadual, Polícia Militar. Que o...
Não era federal, não?
Não, aqui não tinha federal. Ou era exército, que o quartel era ali onde hoje é a rodoviária. Ali foi o hospital, depois foi um quartel da polícia. Depois derrubaram a rodoviária. Mas Max me afirma que Mário Edson disse a ele que eles foram presos no exército. Liguei para uma tia minha, porque mamãe já estava muito esquecida. Ela disse que Alfredo foi preso no exército. Agora, eu tenho essa história da minha mente com o capitão Duval, porque se ficou, inclusive, uma rixa da família com Duval. Depois, Duval morava ali em Candelária, na mesma rua de um irmão de Alfredo, de um tio meu. E cada vez que Duval passava, eu via comentários. Olha aí, Duval, o cara que projeto. E eu não sei porque eu tenho isso na minha cabeça, dessa prisão de Teofredo com Duval. Mas como o Max disse que entregaram, os militares entregaram os três à justiça comum, talvez a polícia entregaram à justiça e iam dar ficado talvez algum dia aí no quartel, não sei, preso. Porque, olha, Teofredo não tem ideologia nenhuma. Diz que tem vez chorar feito uma criança. Mário Edson disse, a Max e Teofredo só fazia chorar. E eles notaram logo que Teofredo não sabia nada. Diz que perguntaram a Mário Edson se ele tinha o capital. Mário Edson era inteligente, capital, eu não tenho nada, eu não tenho o dedo da minha. Mário Edson era professor também, parece, era professor do Estado. Eu sou professor e sou dentista, eu não tenho capital nenhum.
Quer dizer, que ele saiu do capital do Marx.
Era do capital do Marx. Diz que Beto, talvez, Beto, diz que Beto era numa rede, parecia que estava num hotel. Eu ligava com o Beto. E talvez eles notaram que esse pessoal não tinha essa ideologia para fazer uma revolução aqui em Caicó. E passaram uns 3 ou 4 dias.
Seu Dirceu, no depoimento de Salomão Gugel, que ele dá nesse projeto que eu falei para o senhor, ele informa que teve essa associação dos estudantes aqui em Caicó e que nesse período houve uma tentativa de fechar o SERES e que essa associação junto com os estudantes de Natal atuaram. O senhor tem alguma informação se no período que o senhor estudou, foi professor, se houve uma tentativa de fechar o SERES durante o regime? Ele informa, assim, mas não dá muitos detalhes.
Não, porque eu acho que quando o Sérgio já estava aí, não sei nem se o Salomão ainda estava aqui.
Ele disse que foi no tempo quando foi fazer medicina em Natal e que teve esse rumor por
Outra
aqui.
questão, não,
E
você
na.
tá.
Ele disse que tinha passado no vestibular para lá e de lá. No te, acho que foi logo assim no período que ele passou no vestibular, que ele disse que passou no vestibular para Natal e em seguida foi para a Rússia. Mas ao mesmo tempo ele informa que quando ele estava em Natal tinha acontecido isso e ele veio para cá. Mas não fornece muitos detalhes.
Eu estou achando tão estranho, porque eu tenho quase a impressão que Salomão foi embora logo após essa passeata, em 78.
Que o Sérgio, o núcleo lá é de 72, né?
O quê? 74. Começou a ser
74, é isso.
em 74. Olha, 74, Salomão não estava, mas tenho certeza absoluta. Estava nada. Isso foi em 68, essa passeata. 69, terceiro ano científico, Salomão não foi meu colega mais, eu acho. Ele foi meu colega. Salomão foi meu colega no ginásio inteiro e o primeiro ano científico, o segundo. Terceiro ele não foi mais. Ele já tinha ido embora. Eu não podia ter passado o vestibular em 69, porque não tinha terminado ainda, né? E ele foi embora e foi mais na Rússia. Como é que
Essa é a diferença
74?
com ele.
74 ele ainda estava aqui. Com os séries aí, eu já estava aqui em 74 anos,
O senhor sabe dizer se tinha alguma presença da ASE, que a ASE era um órgão ligado ao SNI, que monitorava, era a Assessoria de Segurança da Informação aqui, que, como a gente falou, que eles faziam levantamentos das fichas de alunos, servidores, professores. O senhor sabe dizer se tem alguma presença do.
esse rapaz, agora é que eu me lembro, ele mesmo disse que eu achei estranho que a pessoa não dizia que era da ASE. Esse rapaz que me pediu para não mexer mais com o padre, né? Ele disse que era da ASE. E ele era funcionário da universidade em Natal.
Qual é o nome dele?
Gesiel. Mas já morreu, inclusive. Gesiel. Irmão de Johnny Costa, que o pessoal.
Porque a ASE é uma instituição assim que a gente está vendo que, por exemplo, na universidade, por exemplo, era meio fantasma, porque todo mundo sabia que existia, sabia até que funcionava ali no prédio
Biblioteca
da
Central.
biblioteca, né, que é onde era a reitoria também. Só que aí os próprios reitores disseram, não, a gente não sabe, nunca conhecia até os caras, né, Adriel, que era o diretor, Zaqueu, da Química.
Adriel era o Adriel,
Mas Adriel estava com Alzheimer, também não adianta mais esperar. Seria interessante. O Zaqueu a gente pegou no depoimento dele.
Adriel e quem?
É o Lopes Cardoso.
Não, não.
E aí o próprio reitor, né? Foi tanto o Genibaldo quanto Diógenes Laércio. Não, a gente não sabe nem onde fica, nem onde ficava,
E
porque
era no mesmo prédio.
era o reitor, o gestor da universidade e não sabia.
Pois esse cara era da ASE, veio pra cá, Jadiel. Jadiel Costa.
O senhor lembra se teve algum colega de classe do senhor que sofreu alguma perseguição, alguma coisa assim?
Não. Que eu saiba, não. Perseguição política.
Expulsão, nenhum aluno foi expulso assim por ter alguma ideologia, alguma ligação política.
Não. A única. Houve uma colega minha que foi suspensa, que eu não sabia nem o nome dela, se suspender, porque ela chamou o padre Zé Mário de. Cara de não sei de quê. Mas isso aqui também. É, isso né, foi uma coisa pessoal, né? E o padre, não sei se ele era o próprio diretor e professor ou se tinha outro diretor. Ela foi suspensa várias aulas de francês. Mas foi uma agressão verbal que ela fez a ele e eu não vi a conotação política, não vi.
Pessoal, para terminar, a gente vai entrevistar também o Padre Tércio, né, Monsenhor Tércio, que está ligado aqui à Fundação até do próprio Sérgio, professor aqui. Aí, você acha assim, que dá para pegar assim, algumas informações com ele, assim, interessante? Ou...
Dá, porque Padre Tércio, ele além de viver o período, Ele é historiador, né? E Padre Técio foi um cara que sempre ele foi um pouco de tendência esquerda.
Ah, é? Bacana, professora Maria do Céu.
A gente recebeu o nome de uma professora, não estou lembrando o nome dela toda, Maria do Céu, que ela também poderia contribuir. O senhor...
Não, o Céu não, meu Deus do céu. O Céu era a Lisa Alice, minha grande amiga. Eu acho que Céu... Maria do Céu de Oliveira, né?
Foi Marinho?
Foi.
Não, o Céu não lembra mais nada dela. Teve um AVC, ela teve dois AVCs. E ela não lembra, tá muito. O Céu não sabe não. O Céu nem pega.
Ela mora, mas ela mora aqui em Caicó?
Não, mora mais não. O Céu foi embora. Agora, muitas morreram, várias pessoas daqui fora, né? Morreu, acho que o filho de José Diniz, empurraram de um Recife. Foi.
A gente tem os três aqui, né? Que saíram aqui na lista. Aí, Hã?
Ele foi empurrado de um edifício em Recife.
Grande Lima Pereira. Aí tem Gerardo Magela. E Zué, que era lá de São João. Que aí Zué é o irmão dele, que é Brito, que dá aula no CDF. A gente também vai localizar. Mas acho que foi... Deu para pegar assim, bastante informação. Assim. Se você souber demais...
Qualquer coisa, eu vou dar um... Não sei se é o Albertão. O Albertão foi já da Associação Universitária. O Albertão não participava, ele é mais jovem do que eu, pouco, uns 3 ou 4, não participava da UEC, não. Eu vou bater um papo com o Cis, para ver se eu... Eu estou com minha memória muito ruim, para ver se a gente bater um papo, é ativo algum...
É, a gente está ativo.
Eu
Você quer fazer algum outro tipo de depoimento em relação à própria comissão?
Eu só acho que está se perdendo tempo na comissão, porque não vai haver comissão. E chega o cúmulo do STF, da habeas corpus, para o torturador ficar calado, né? Não ter o direito de não responder nada. Eu acho um absurdo quando ele não deixar você ficar calado na base da tortura, eles podem ficar calado agora. E não só ficar calado, como agredir, como você viu, cara, agredindo, eu não tenho da satisfação.
Bate boca.
E eu acho, bom, pelo menos para ficar registrado na história, né? Não é de todo crédito, mas eu gostaria que aqueles caras fossem punidos, como na Argentina.
Mas não se pode, não, vai vir, não. Lá da África do Sul, da punição lá deles, da Argentina, então, o que é mais? Acho que é Uruguai.
Quando vai ser?
É em julho. Do dia 25 até o dia... Não, do dia 22 até o dia 26 de julho. Natal.
É exatamente na festa.
Vai de suru, você soube que... Você leu que... Praticamente descobriram os assassinos de... Como é um poeta chileno?
Neruda?
Neruda?
Não soube, não.
Era da China. Estão tirando, vão fazer uma... Inclusive,